Oração pelas vocações. Senhor da messe e pastor do rebanho, faz ressoar em nossos ouvidos teu forte e suave convite: vem e segue-me. Derrama sobre nós o teu espírito, que ele nos dê sabedoria para ver o caminho e generosidade para seguir tua voz. Senhor, que a messe não se perca por falta de operários. Desperta nossas comunidades para a missão. Ensina nossa vida a ser serviço. Fortalece os que desejam dedicar-se ao reino na diversidade dos carismas e ministérios. Senhor, que o rebanho não pereça por falta de pastores. Sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres, diáconos, consagrados e consagradas, ministros, leigos e leigas. Dá perseverança a todas as pessoas vocacionadas. Desperta o coração dos jovens para o ministério pastoral em tua igreja. Senhor da messe e pastor do rebanho, chama-nos para o serviço de teu povo. Maria, mãe da igreja, modelo dos servidores do evangelho, ajuda-nos a responder sim. Amém.
Derrama, pois, sobre nós tua graça, faz-nos sábios ouvindo tua voz, e dá-nos ver como a messe é tão grande, grande, madura, precisa se.
Vocações em tempos de pandemia. A fé e os desafios da vida sacerdotal. Neste mês vocacional, o programa Voz da Diocese recordará toda semana sempre uma vocação do serviço à igreja e da doação ao povo de Deus. Nesta primeira edição, relembraremos as vocações sacerdotais. Na última terça-feira, dia 4 de agosto, foi celebrado o Dia do Padre e de São João Maria Vianney, sacerdote francês e padroeiro dos padres, também conhecido como Santo Cura d'Ars, canonizado em 1925 pelo Papa Pio XI. E acolher o chamado, o tema que norteia o ano vocacional diocesano, é firmar um compromisso em proclamar a palavra de Deus e ver o teu reino neste mundo. Os desafios foram acentuados durante o distanciamento social imposto pela Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. E como vivenciar a vocação em tempos de pandemia? A resposta pode parecer complexa, mas indica alguns caminhos para vencer os obstáculos, como pondera o assessor da pastoral vocacional, padre Everton Gonçalves Costa, de 31 anos, um dos padres mais jovens da diocese, e que completou recentemente 5 anos de sua ordenação presbiteral.
Vivenciar o sacerdócio nesse tempo de pandemia é um grande desafio, porque ser padre é ser pastor, né? Exige esse comprometimento, exige esse contato com as pessoas. E nesse tempo, justamente proteger e estar com as pessoas significa estarmos mais em isolamento. Então foi um tempo bem desafiador, né? E a gente poder, apesar das dificuldades, se fazer presente na vida das pessoas, através das mídias sociais, né? Através de tantos outros elementos, foi um desafio, né? Eu sou um padre novo, né? Mas a gente fica imaginando os padres mais de idade, né? Essa questão da tecnologia, questão das mídias sociais, de coisas online, né, foi um grande desafio. Então todo mundo precisou se reinventar e aprender novos caminhos para poder fazer a evangelização continuar acontecendo, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio a esse tempo tão complicado que estamos vivendo.
Padre Everton também avaliou a utilização das mídias sociais e a evangelização pós-pandemia.
O cenário pós-pandemia ainda é uma incógnita que se levanta para nós, né? Mas é claro que muito nós aprendemos com essas questões de transmissões online. E assim, não digo um caminho sem volta, mas nós descobrimos que é possível evangelizar também por meio disso. Agora é claro que o desafio e o cuidado para que isso não se torne uma prática, uma regra, não é? porque ser igreja exige o contato físico, exige a gente superar esses distanciamentos, né? Então, às vezes, as pessoas vão se acomodando também em ter tudo dentro da sua casa. E a fé exige compromisso, exige contato, né? Então, em termos de missa, a gente precisa desenvolver, sim, né, quando tivermos tudo imunizados, desenvolver o retorno total, né? Mas em termos de outras atividades, de outros cenários de evangelização, sim, é possível a gente encaminhar coisas pelos meios de comunicação, né? Então, acho que a pastoral da comunicação muito se desenvolveu nesse tempo, e isso, sim, é um aprendizado, é um caminho sem volta no sentido positivo, né? Então, a gente aprendeu muita coisa, e isso tudo vai poder ser aplicado na nossa pastoral e na nossa evangelização daqui para frente.
Tecnologia essa que fez parte do universo do Frei Diogo Luiz Fuiten, já conhecido pela sua familiaridade com a comunicação, por meio de participações em programas de televisão e rádio, além de um apaixonado pelo mundo da leitura, ao escrever e lançar livros. Aos 78 anos de idade, o religioso franciscano conventual esbanja vitalidade.
Na verdade, nesse tempo de pandemia, descobrimos oportunidades diferentes de evangelizar. A internet permitiu, de fato, que o contato com as pessoas e as comunidades não fosse interrompido. Se, por um lado, o isolamento nos deixou ilhados, a tecnologia nos permitiu viver virtualmente em comunidade. Seja louvado, então, diria São Francisco de Assis, pela nossa irmã tecnologia. Concretamente, o que foi possível realizar são as lives de missas dominicais, ou mesmo celebradas durante a semana. Foram possíveis também algumas lives, sobretudo sobre temas religiosos. Eu tive a ocasião também de falar exatamente sobre Santo Antônio e São Padre Pio. Além disso, o que se viu foi o florescer de iniciativas de solidariedade com o plantão da caridade, nas paróquias, né, o drive-thru, para arrecadar produtos de higiene e mesmo tempo de alimentos, doações que foram revertidas com cestas básicas entregues às famílias necessitadas. A solidariedade, então, foi praticada por tantas pessoas. Afinal, apesar de ser um tempo de aflição, limitações e até de morte, infelizmente, pela Covid, a virtude da fé e da caridade foram praticadas e estão sendo exercitadas. É a esperança que a virtude também teologal nos sustente na travessia para um tempo melhor. Me parece que esse é o desafio do momento, ter paciência, capacidade de suportação e viver a esperança. Esperança em Deus, que não nos abandona. Amém.
Em seus quase 53 anos de ordenação sacerdotal, que serão celebrados no próximo dia 3 de setembro, Frei Diogo sabe dos muitos obstáculos que viveu e presenciou ao longo das décadas, mas também das superações e união do povo para vencer as dificuldades.
A respeito dessa outra questão, penso que no futuro as transmissões online vão fazer parte da vida das pessoas. E quando o distanciamento não acontecer mais em função do controle sobre a pandemia do coronavírus, vai ter a responsabilidade, vai caber aos líderes de grupos, comunidades, inclusive paróquias, reatar o elo que ficou interrompido. Eu mesmo espero estar em contato mais direto por meio da confissão. Sacramento cujo atendimento nesse tempo de pandemia ficou difícil ser feito. Saudação e paz a todos.
E neste dia 9 de agosto, dia dos pais, o vigário-geral da Diocese de Santo André, padre Ademir Santos de Oliveira, faz uma reflexão sobre a paternidade de Deus Criador.
Quando nós cristãos chamamos a Deus Criador de nosso Pai, está por detrás disso uma ideia, uma experiência muito relacional, de diálogo e de amor. Deus não é só um ser poderoso que nos chamou à vida, nos criou com suas mãos, mas Ele nos ama. No fundo, o conceito da paternidade de Deus Pai Criador é que Ele nos ama e nos quis e nos deu a vida, nos concedeu a vida como um transbordamento deste amor. E as características muito importantes desta paternidade de Deus, em primeiro lugar, é que Ele concede a vida. Ele quer partilhar a sua vida conosco. Não somos só suas criaturas, nos tornamos seus filhos e filhas. Ele é um Pai, portanto, que acolhe, que socorre, que educa para a vida e na vida. Ele também dá o exemplo com o seu próprio agir, um agir de bondade, de justiça, de verdade, de amor. Ele se faz próximo, sobretudo daqueles que são pequenos, indefesos, aqueles que mais necessitam do seu apoio, da sua ajuda de pai. Ele está sempre próximo, amparando, assim como uma criança que vai engatilhando, aprendendo a dar os primeiros passos, e Deus está junto conosco, nos apoiando, nos amparando. E mesmo quando caímos, é Ele que nos reergue, nos dá confiança de novo de continuar a nossa trajetória, a nossa caminhada. Ele é Pai porque Ele também escuta com um coração cheio de misericórdia, voltado para todos nós, seus filhos e filhas. Ele é Pai porque Ele ama, e quando ama, não pode viver sem partilhar conosco a sua própria vida, a vida divina, a vida de amor.
Fábio Salles, para o programa A Voz da Diocese.